programa Novo Ensino Médio, ele é baseado em alguns índices que foram apresentados ao longo da nossa da própria história educacional quanto ao ensino médio, que é um alto índice de reprovação, que é um alto índice de evasão, que é um alto índice de infrequência e um alto índice de desmotivação por parte dos alunos. Na verdade, enquanto educadores, a maior parte da comunidade voltada para a educação entende que se debate há muitos anos sobre novas metodologias, novas intervenções pedagógicas que mudem o processo de ensino-aprendizagem para que realmente ocorra uma aprendizagem significativa e de qualidade. Esse processo é uma construção contínua, no entanto, permeada de várias questões que podem afetar diretamente ou não esse resultado. Sendo assim, há muitos anos se discute sobre melhorias na educação. E ao longo desse tempo foram realizadas algumas intervenções até no aspecto legal para que isso se efetivasse. Nós temos aí a aprovação da BNCC, que é a Base Curricular Nacional, que vem justamente com essa proposta, que é uma ampliação de carga horária, principalmente para o novo ensino médio, que daí também vem a implantação desse programa, que eu já vou falar mais especificadamente nas mudanças, mas ele é todo voltado para a Base Curricular Nacional. Então, onde nós tínhamos até hoje no ensino médio 2.400 horas nos 3 anos, sendo 800 horas em cada ano, dividido em disciplinas, esse programa Novo Ensino Médio, ele se baseia em até 1.800 horas em áreas, no ensino de áreas, e mais 1.200 horas ou mais com os chamados itinerários formativos, que são onde o aluno, através do desenvolvimento do seu protagonismo, da sua intervenção na sua própria vida, com base em assuntos que foram discutidos e definidos por sua comunidade escolar, vão poder escolher estudar sobre esses assuntos através de projetos, oficinas, clubes, núcleos de estudo, na sua escola ou em outras. Então, ele desconstrói muito a ideia de rigidez, a ideia de dependência do aluno ficar somente sendo receptor de um conhecimento, mas que ele possa realmente agir como um sujeito da sua aprendizagem.
Natália, fica uma preocupação agora quando você disse aos nossos ouvintes que ele pode construir isso na sua escola ou até mesmo noutras escolas. Mas aí como que ficaria a avaliação? Na minha escola eu sei que tem avaliação, mas se eu participo noutras escolas, como seria a avaliação?
Tudo isso é um processo e ele está sendo implantado. Então, para que nós possamos entender melhor, o governo do estado está implantando no ensino médio essa nova modalidade de ensino aqui na 25ª coordenadoria, que são 48 escolas, 18 municípios. Nós temos 10 escolas piloto. Essas 10 escolas piloto, que nós temos duas em Soledade, como que ocorre? Nós estamos fazendo uma flexibilização curricular para que os professores, através de formação, os alunos através de formação e muito estudo sobre esse novo programa, possam realizar durante 100 minutos semanais essa nova proposta metodológica. Isso engloba muitas coisas, engloba uma nova forma metodológica de ensino-aprendizagem, engloba uma nova forma de avaliação. Só que, na verdade, isso, apesar de ser trazer uma característica de muita novidade, quando nós vamos analisar a documentação, os regimentos, o projeto político-pedagógico das nossas escolas e até mesmo a prática pedagógica voltada para projetos, que é onde o ensino está mais voltado para a realidade dos alunos, isso já é muito constante. Então, ele vem com uma roupagem nova, mas ele propõe a prática de uma discussão teórica que já vem ocorrendo desde 1960 e que nós viemos teorizando e debatendo e falando sobre o que tem que ser feito, e agora chegou a hora de realmente fazermos, né? Então, assim, ó, Como eu te falei, ele é um processo, ele está sendo implantado. Então, a gente não tem respostas para muitas questões, porque é uma construção. No momento, nós estamos com 10 escolas piloto, ele é para ser efetivado enquanto regra para o novo ensino médio a partir de 2020. No entanto, esses itinerários, que é esse processo que vai partir da escolha do aluno, ele vai ser, provavelmente vai ser a partir de 2021, porque nós precisamos passar por todo o estudo de regimentação desse programa, todo o estudo de reformulação das bases curriculares, da escola, da grade curricular, da carga horária. Então, ele é um processo que está sendo vivenciado. Nós gostaríamos de pedir para a comunidade, e é esse o nosso intuito aqui, que para ele ser construído, principalmente nessas 10 escolas piloto nesse momento, o que que está ocorrendo? Está ocorrendo um questionário de escuta online, onde todos os pais, todos os alunos, professores e comunidade escolar podem entrar no site www.portal.educação.rs.gov.br e estarem respondendo questões relacionadas à educação da sua comunidade. Porque o principal viés desse projeto é o quê? Que o ensino parta da realidade do educando. E para que a escola conheça e volte seus olhos para essa realidade, é importante essa tabulação de dados, esse conhecimento que deve se ter. Então, o questionário ele fica online até amanhã. E a gente pede encarecidamente que as pessoas participem desse processo, até porque quando nós precisamos desenvolver a nossa consciência, que enquanto cidadãos atuantes e protagonistas da nossa realidade, nós precisamos entender quando que é o momento de sermos ouvidos, e esse é um deles. Então, agora está nos dando a oportunidade de sermos ouvidos enquanto a educação que queremos para a nossa sociedade.
Preciso te questionar, Natália. Ensino médio como ele é e as principais mudanças para o ensino médio que está sendo formatado.
Sim. Então, as principais mudanças, resumidamente, é a implementação de uma base nacional comum curricular, que é BNCC, né? Para garantir a todos os mesmos direitos de aprendizagem e para que um aluno que, por exemplo, venha morar em nossa cidade de um outro estado, ele esteja no mesmo fluxo de aprendizagem. Claro que vai depender do referencial curricular gaúcho, que nós temos, os outros estados também têm, do documento que define as territorialidades, mas a base vai ser comum. A possibilidade de escolha para os estudantes, que vai ter uma base, sim, mas a partir disso eles podem escolher frequentar e terem a experiência e a especialização de assuntos que seja pertinente para a sua realidade, que são os itinerários formativos. O apoio ao projeto de vida para os estudantes, que isso é um viés que está vindo com muita força, que é a educação emocional, que é a gestão das emoções, que é o conhecimento do seu eu e do seu projeto de vida. A ampliação da carga horária mínima das escolas, que então, como eu falei, passa de 2.400 horas nos 3 anos para 3.000 horas. E o fomento às escolas de tempo integral, além do ensino técnico, parte do ensino médio regular, como itinerário formativo.